Bem-vindos, bem-vindo ao pessoal aí do Zoom também. Eu sou Regina, estou como orientadora doutrinária da casa já há algum tempo e andei durante muitos anos dando orientação, orientando aqui o curso do Livro dos Espíritos, e aí, com muita dor no coração, entreguei ela para o Guilherme há 2 anos atrás. Mas foi muito bom, porque acho que o Guilherme é muito bom. Né? Naquilo que ele vem trazendo, ele tem um olhar bem arejado, né, da própria doutrina espírita. Então, mas aí agora, hoje, eu estou bastante feliz de estar aqui, né? Não sei como é que vocês vão se sentir, mas para mim é muito bom nós estarmos aqui juntos para ver se a gente dá continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês tiveram já dois estudos aqui com o Guilherme, né? Eu acompanhei, né, os áudios, né, que são mandados. Foram trabalhadas a parte da introdução do Livro dos Espíritos, e hoje nós estaríamos realmente iniciando, né, a parte da criação. Inclusive, teve alguém no grupo, né? Não sei se daqui ou do Zoom, que fez uma colocação. Por que que vocês não começam na questão número 1 e na questão 27? Porque, gente, falar de Deus é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Então, tudo aquilo que nós vamos agrupar, porque nós não fazemos o livro, vocês receberam a programação. Nessa programação, nós agrupamos algumas questões para que nós pudéssemos ter uma visão de determinados aspectos da doutrina, porque o Livro dos Espíritos, quando a gente vai começando a ter um pouquinho de intimidade com ele, nós vamos percebendo que ele se completa em todas as questões, né? Eu tenho questões lá no final do livro que vão me dar base para entender algumas questões que estão no princípio do livro. Por isso que é importante o estudo, né, nós estarmos aqui, porque quando a gente lê o livro só, nem sempre nós temos a possibilidade de fazer esses links, né, e fazer essas relações, que a gente já tem agora um pouco mais de possibilidade de ter este olhar, né? Então, até na própria programação, se vocês olharem, nós vamos trabalhar primeiro a questão da criação, depois a questão da reencarnação, a outra da parte da volta ao espírito ao mundo corporal, das relações entre os espíritos. Então, nós fomos agrupando, né, várias questões para que a gente tivesse uma visão geral. Então, hoje nós vamos começar com os elementos gerais do universo. Olha, esse princípio parece aula de ciência, né? Parece aula de ciência. E às vezes a gente fica até um pouco incomodado, né? Pô, eu vim saber aqui outras coisas, mas é importante que a gente possa perceber, ter esse olhar, né, naquilo que a espiritualidade veio trazer para nós, para que a gente possa, de alguma maneira, depois falar de Deus. Quando nós começamos a ampliar a nossa percepção de quem nós somos, e nós vamos ampliar a partir cientificamente do que está sendo colocado aqui, quem nós somos realmente, qual é a nossa essência, né? E todas as relações que isso vai determinando no universo como um todo, né? E nas questões mesmo do processo evolutivo ao qual nós todos estivemos sujeitos. Isso vai nos dando, assim, vamos dizer, uma dimensão do poder criador de Deus, assim, muito, muito maior, né? Aí a gente vai poder entender o que que é a primeira questão, questão 1, é a inteligência suprema do universo, né? E eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu coloco. Atualmente a gente está assim, né? Outro dia, num grupo, eu falei, o pessoal achou engraçado. Mas eu, no momento, cada vez que eu adoro algumas frutinhas aqui de final de ano, né? Que é cereja, algumas outras. E cada vez que eu como uma, eu falo assim: Senhor, como é que pode pensar num sabor desses? Como é que pode, né? Aí você pega uma, pega outra, eu falo assim: aí começa a sentir Deus. De uma maneira, começa a identificar algumas questões que não são do homem, são da própria natureza. E dentro de um processo, ok? E isso me engrandece.
E são tão diversos, né, os sabores. Nem a
É,
química que a
legal.
gente tem no mundo consegue.
As essências, você começa a olhar a natureza de uma maneira diferente. E quando nós percebemos essa natureza, dentro desse processo, aí a gente começa a agradecer a ideia de Deus. Por isso a gente começa por aqui. Ok? Vamos lá. Eu tenho, por norma, toda vez que estou estudando ou trazendo. Fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, e eu costumo acompanhar algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu acho que é super importante que a gente conheça a obra. Eu não vou fazer uma palestra aqui para vocês, vocês podem interromper a qualquer momento, né? Nós podemos trocar, sem dúvida nenhuma, ideias, certo? Mas algumas questões a gente são importantes que a gente possa acompanhar. E aí, dentro dessa questão, que esse primeiro movimento, que é o momento da criação, gente, 1857. Não se falava do darwinismo nada. Não se conhecia nada de física quântica, não se conhecia, nada. Kardec estava com os espíritos no momento em que nós tínhamos ainda toda uma ciência vinculada ao século passado. Dentro de uma física que era uma física muito voltada para o mundo material, uma física importantíssima, Descartes foi importantíssimo, nos deu equações importantíssimas para que nós relacionarmos e pudéssemos relacionar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que é o macro, e dentro de questões ainda que nós não tínhamos ainda a possibilidade de avançar. Não tínhamos os telescópios que existem hoje. Nem as percepções e movimentos de avaliação da própria natureza que nós temos hoje. Então, o que a espiritualidade trouxe para nós foi eles foram muito inteligentes. Muito inteligentes. Porque eles trouxeram muito pouco, mas com alguns toques para que a gente hoje, a partir daquilo, que como ciência da própria humanidade, a gente pudesse revisitar aquilo que eles trazem, que estão trazendo, e entender e dar ressignificados para aquilo que hoje nós estamos entendendo dentro daquilo que a própria sociedade vai colocando e estimulando, né? Dentro da inteligência, para que nós pudéssemos ir descobrindo. E isso tudo está aqui nessas primeiras questões. As primeiras questões perguntam assim: primeira coisa, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Algumas respostas no Livro dos Espíritos são sim, outras não. E a maioria delas depende. A maior resposta do Livro dos Espíritos é depende. Vocês vão ver isso ao longo do estudo.
Essa, como o Guilherme gosta muito de falar.
A principal resposta dos Espíritos depende. Algumas são sim. Outros, não. Essa não. Direto. Não. Não é dado ao homem, neste momento evolutivo, eles não dizem nesse momento evolutivo, mas que a gente vai entendendo, principalmente naquela época, não é dado que tudo seja revelado nesse mundo. Aí a gente pensa assim: mas o que foi revelado? O que é revelado? Qual a história é essa de revelado? A gente cria alguma coisa ou nós simplesmente observamos e extraímos daquilo que observamos hoje? Porque tudo é de toda a eternidade, só que a gente ainda não conseguiu nos apropriar de todas as leis. Tudo que é revelado através de quê? Da nossa inteligência, do processo evolutivo, do movimento que a humanidade foi fazendo, de construir as ideias que possam dar significados a quem nós somos. Isso a vida inteira a nossa humanidade procurou. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? É todo um movimento que foi trabalhado, foi pensado por todos os filósofos que buscavam exatamente isso. Quem eu sou? Como começou essa história? Da onde que vem isso? Para quê? Com que objetivo? Vocês nunca pensaram isso? Nunca se perguntaram isso, não? Não? Jura? Eu acho estranho que vocês nunca tenham perguntado isso. Acho muito estranho, porque são questões da própria humanidade que dão um significado. Significado, gente. Ok? Aí ele diz: se o homem penetrará, então, um dia no mistério das coisas que lhe estão ocultas. Por que é que não está oculta? Aí ele coloca o véu, aquilo que a gente não consegue enxergar ainda, à medida que nós. Aí ele usa uma palavra, à medida que a gente se depura. A palavra é difícil, né? Eu acho. Mas é com eles, à medida que nós vamos ganhando em amplitude de consciência, percepção, inteligência, nós vamos, a humanidade vai tendo a possibilidade de averiguar outros olhos, outras percepções, outros movimentos. Então, isso é algo que vai acontecendo naturalmente dentro do processo evolutivo. Concordo? Ok? Estou falando nada fora daquilo que é, de alguma maneira, a nossa própria percepção. Ok?
Eu acho que essa aqui é para você. Tem um comentário no Zoom dizendo sim, com certeza. Então, acho que é isso mesmo.
É isso mesmo, né? À medida que ele se depura. Aí eu faço a questão de depurar. A gente se pega em algumas palavras. E aí, um parêntese. Vocês vão começar a estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi trazido em, vou trazer de novo, 1857. Como é que era a estrutura psíquica da humanidade naquela época? Nós estávamos vindo de que sistemas religiosos e filosóficos? Igreja Católica, Protestante, algumas, em que nós fomos sendo, vamos dizer, trabalhados, buscando algumas ideias que eram um Deus exterior, que nos olhava naquilo que nós estávamos fazendo, e que nos castigava sempre que nós não fazíamos conforme o desejo dele. Aí vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, embora a questão primeira do Livro dos Espíritos seja: Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Nós vamos encontrar o tempo todo que Deus castiga, Deus impõe, Deus isso, Deus faz. E aí eu digo uma coisa para vocês: se naquela época não tivesse vindo dessa maneira, não tinha sido aceito. Porque nós não tínhamos ainda possibilidade de uma outra compreensão. Mas dentro dessas questões, em que Deus pune, Deus castiga,
Negativo.
Deus vingativo, tem outras questões o tempo todo falando da consequência das nossas ações. Então, a partir daquilo que a gente vai, já hoje podendo, de alguma maneira, visualizar, como é que eu não prestei atenção nisso antes? Porque é tudo uma lei só, ações e reações, consequências. Então, a gente começa a ter um outro olhar. Então, vocês vão se deparar com isso o tempo todo, porque isso ainda é um resquício na nossa consciência, Deus castiga. Eu me lembro que eu tinha uma senhora que morava conosco, era vovó Mariazinha, quando eu era pequena, bem pequena ainda, ela falava assim: Mariazinha, não faz isso que Deus castiga. Aí eu falava para ela assim: seu Deus, o meu, seu Deus, o meu. Ou seja, de alguma maneira, já trazia uma ideia.
Com que idade?
Até uns 7, 8 anos, eu falava: seu Deus, o meu. Não.
É o espírito falando, é isso?
Isso que a gente vai trazendo ideias que vão, de alguma forma, se ampliando ao longo do processo. Mas o que eu digo é: a Ira era algo, ela era católica demais, católica, apostólica, filha de Maria. Eu amava ela profundamente, amava profundamente, amo. Mas tinha essa característica: Maria Regina, não faça isso que Deus te castiga. E isso era algo que vinha ainda na estrutura da humanidade, psíquica da humanidade. Então, para a gente desconstruir essa ideia, ela leva um tempo, às vezes. A gente não consegue desconstruir isso, a questão da culpa, a questão do castigo, a questão das imposições. A gente não consegue desconstruir isso de maneira nenhuma. É preciso uma reflexão, é preciso um entendimento, é preciso um movimento de outros olhares que nos garantem outras questões que possam nos alimentar a alma. Nesse sentido, Deus é Pai. Deus vê em mim uma obra perfeita em execução. Deus não me cobra nada. A lei me permite tudo. Mas ele me dá pela lei para eu saber o que que está na lei ou não pelo meu sentimento. Quando eu estou bem ou quando eu fico mal. Cada vez que eu fico mal, é alguma ação que foi contrária à sua lei. Quando aquilo me dá prazer e felicidade, eu agir de acordo com a lei. Vocês têm parâmetros. Vocês têm parâmetros. E a gente vai aos pouquinhos se aprimorando desses parâmetros. Então, continuando aqui, ele diz assim: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar os segredos da natureza? Gente, foi tudo que a humanidade fez. Pela investigação científica, pela ciência, a ciência que foi sendo desenvolvida ao longo do processo evolutivo, nós fomos investigando, a humanidade foi investigando nas mais diversas áreas, nas mais diversas áreas. Quando a gente começou a semana passada, que eu vim trabalhar com vocês a formação da Terra, para que a gente pudesse entender hoje o nosso universo, a nossa Terra, quantas ciências foram necessárias, serem desenvolvidas, para que nós pudéssemos ter um olhar mais amplo do que seja este organismo vivo no qual nós estamos inseridos, Terra. Planeta, veja, ok? Ciências foram necessárias para que a humanidade pudesse ter esse movimento, essa percepção. Então, em cada época, foi se desenvolvendo de acordo com o quê? Com a possibilidade intelectual daquela época. Ok? E aí, a resposta que ele diz, ele coloca assim: a ciência lhe foi dada para ser adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Esses limites são exteriores. Que limites são esses? O que vocês acham? Aí vamos trocar um pouquinho. Que limites serão esses?
É uma pergunta retórica, uma
Não.
pergunta para valer. Boa noite a todos novamente, aqueles do Zoom e aqui o pessoal do salão. Se vocês quiserem compartilhar com a gente, como a gente tem feito nas últimas aulas, tem que usar esse microfone para poder ficar gravado para o pessoal do Zoom ouvir. Alguém aqui ou algum do Zoom querendo colocar, se quiser colocar no chat, também pode colocar que a gente lê. Ou então levantar a mãozinha lá pelo Zoom. E a gente tem perguntas já que foram mandadas. E que a gente vai abordar essas perguntas através das nossas falas hoje, beleza?
Quais são os limites fixados por Deus?
Acho que é o livre-arbítrio.
Foi colocado aqui o
O
livre-arbítrio.
livre-arbítrio? E esse livre-arbítrio, ele é amplo, ele é irrestrito, ou ele tem tempo para ser trabalhado?
Então, você trabalha, porque são causas e efeitos.
Mas qual é esse campo? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês dão para uma criança alguma atividade que ela não tem ainda a capacidade de realizá-la? Esses são os limites que Deus nos dá.
O pessoal falou aqui, falou assim, o limite é o outro, o limite é a inteligência,
A inteligência,
a
a capacidade
capacidade.
que você tem de fazer, utilizar aquilo para o bem. Aí você fala assim, mas a gente está fazendo bobagem, então. Tá. Porque a gente tem muito conhecimento que não foi utilizado para o bem. Mas tínhamos a possibilidade de, ok? Tinha possibilidade. Por exemplo, quando a gente fala da bomba atômica, quando a gente fala da radiação. A radiação, ela tem muitas e muitas situações para auxiliar e auxiliam. Mas a humanidade usou ela para jogar uma bomba. Mas aí é problema da humanidade. Mas ela tinha um objetivo. Ela poderia auxiliar e ser útil. Ok? Então, a gente vai caminhando dessa maneira. Muitas vezes a gente tem a capacidade de já chegar. Vou falar uma coisa para vocês, olha. Inteligência artificial é de hoje, né? Como a gente vai usar e que vai determinar quem nós somos. Agora, a gente tem a possibilidade já, e arquivos e possibilidades de utilizá-la bem. Porque enquanto não tiver, não chega.
avião.
Santos Dumont se suicidou porque ele viu, não foi só por causa disso, não. Ele tinha questões íntimas seríssimas, tá? Tem até um livro que fala sobre a vida dele. Mas uma das questões que o levou ao processo de depressão profunda foi ele ver algo que ele construiu e que foi utilizado na guerra. Isso transformou ele e levou ele a um processo íntimo de depressão profunda. Então, a gente tem limites, porque todo o processo, e aí tem uma das questões que eu acho que são importantes da gente trazer aqui como pontos de referências. Nós não caminhamos sozinhos. Em torno de nós, embora não esteja colocado aqui, vai estar lá no final do Livro dos Espíritos, existe uma troca constante entre encarnados e desencarnados. E muitas vezes os espíritos desencarnados trabalham junto com os encarnados na percepção e na, vamos dizer, não é na descoberta, mas na olhar e no extrair leis da própria natureza que ainda estavam obscuras para nós.
Eu lembrei daquela parte que fala assim, né, se os espíritos influenciam a gente, né?
Com certeza.
Tanto que vos dirigem. Então, a gente está sempre nessa troca. E uma outra colocação interessante que vocês estavam trazendo, do exemplo do avião, é que a tecnologia, como a inteligência artificial, o avião, a faca, internet, qualquer coisa que a gente use, é neutra. O telefone celular, né? O uso que a gente faz é que determina quais são as consequências, porque é uma decisão moral que a gente faz usando daquele instrumento. Livre-arbítrio colocado em prática, não é isso?
Isso. Então existe lógica, porque, gente, a gente faz isso na própria humanidade, a gente faz um nós somos crianças ainda espirituais. Então não nos é permitido, porque a gente não vai saber usar. Vai se utilizar em vez de usar para o benefício e no sentido da utilidade que aquilo pode trazer individual e coletiva, a gente não vai saber usar. Esses são os limites. Isso está na lei. Não é um Deus exterior. Você, agora você não pode ir além, não. Está na lei. Na própria lei de Deus. Porque é através da minha inteligência que eu vou observando e vou extraindo da natureza e do universo em si as leis e as circunstâncias, inclusive materiais, para a gente entender melhor aquilo que nós estamos vivendo. Então é isso. E muitas vezes, né, com o próprio comentário de Kardec nessa questão, Kardec fala com uma tranquilidade enorme que quantas vezes nós erramos nas nossas observações. Fizemos sistemas que não eram corretos e que mas faziam parte do processo, aquilo que se conseguia perceber naquela hora, naquele momento. Então, a gente vê o próprio entendimento da própria Terra, que a Terra é o centro do universo. A gente tem esse processo e foi se transformando a partir de quê? Da observação.
O entendimento da Terra que ela
Entendimento da Terra, falaram
era o centro do universo.
É o seguinte também, não é?
Ele foi julgado e teve um processo. E esse processo só foi fechado pela Igreja Católica no século XX. Só foi fechado pela Igreja Católica no século XX. É impressionante. Desde que Darwin, por exemplo, trouxe a evolução das espécies, até hoje nós temos alguns segmentos religiosos que não aceitam, acham que é o criacionismo. Deus criou cada um que estamos aqui, ou homem, homem, animal, animal, não percebe o processo evolutivo. Então é um processo esse entendimento, essa percepção, essa descoberta do universo onde nós estamos vivendo. Ok?
Eu teve uma provocação aqui no Zoom que colocaram assim, voltando naquela questão que você falou quais são os limites, né? Você perguntou especificamente de Deus, mas ele trouxe de Jesus, que Jesus teria afirmado que os mandamentos, e destacou dois em particular: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentro desse segundo está: não matarás, não cometerás adultério, honrar pai e mãe, etc. Esses são guias e limites.
É um limite que a gente já coloca a nível de consciência, de entendimento, eu me limito nisso. Mas a real limitação para eu descobrir o mundo onde eu vivo, aquilo que está à minha volta, é algo vinculado à minha capacidade. Tanto que, quando a gente olha lá na lei do progresso, o progresso intelectual antecede o progresso moral. Por quê? Porque me dá a capacidade de pensar,
Conhecer
de
o bem e o mal.
refletir. E aí, a partir desta capacidade, eu poder avaliar e escolher. Então, tem um sentido. As coisas vão fazendo um sentido.
A gente pode simplificar isso, talvez, de duas formas. Uma é a proposição inicial que você trouxe, que é o que sistemicamente Deus, ao nos colocar no mundo no qual a gente vai ter limitações, porque a gente não vai ter acesso a todas as potências, nossas memórias, né, todos os recursos, a gente naturalmente está sendo limitado por esse contexto. E, pelo que eu entendi, a colocação que veio aqui do chat, do nosso colega, ele está pensando também uma coisa da aplicabilidade, talvez, de Jesus, de dizer que Jesus veio reforçar alguns desses limites, botando talvez um pêndulo, um vetor, direcionando.
Direcionado, mas aí na capacidade de avaliação
É isso.
das nossas ações.
É isso. Que
Ah,
nos
sem
ajuda nesse
dúvida,
sentido.
sem dúvida. E aí ele diz: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem elevada acerca daquilo que lhe escapa? Gente, isso foi o que eu falei antes: a gente troca o tempo todo. Tem alguns momentos em que a espiritualidade vem nos trazer algo que ainda nos escapava. Aí eu falo para vocês da doutrina espírita. A doutrina espírita, Jesus, estava nos escapando ainda um entendimento da própria lei. E ele vem trazer um olhar. Ok? Como eu penso assim, que são os grandes projetos. Eu gosto muito disso. Houve um projeto para que Jesus viesse ao mundo. Aí a gente olha, vê que ele não veio sozinho, que antes dele veio um espírito com uma capacidade enorme de elevação para poder recebê-lo como filho. Alguns outros que vieram em vários pontos,
João Batista também, né?
João Batista como antecedente, e os outros que vieram para dar seguimento ao processo, para que ele pudesse trazer. A doutrina espírita, para mim, é a mesma coisa. Os espíritos chegaram assim: olha, aquela turma lá não entendeu uma série de coisas e já tem capacidade para entender.
Quando Cristo veio comigo, não foi a primeira encarnação. Obviamente que já tinha milhares de encarnações atrás de quando ele atingiu a consciência mística. Eu acredito que eu possa também chegar.
O nosso colega aqui acredita que pode chegar, e a gente tem certeza que ele pode chegar. É isso aí.
Se vai chegar.
Chegaremos todos, querido.
Agora, cada um de nós, em vários segmentos religiosos, olham para Jesus de maneiras diferenciadas. A doutrina espírita, por exemplo, não o livro dos espíritos, mas no segmento da doutrina espírita, nas obras complementares, por exemplo, o Emmanuel traz e André Luiz, que Jesus já era um espírito crístico quando encarnou na Terra, e encarnou pela primeira vez, fazendo parte de um grupo de espíritos.
A primeira encarnação dele já tinha consciência crítica?
Não, a primeira encarnação, não.
Não, última.
Não, 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 não. Ele alcançou a encarnação, a condição crística, não na Terra. Quando ele foi um dos que ajudaram na formação da Terra. É um espírito crístico já de uma evolução muito anterior. Ele fala lá, quando ele fala assim: quando Abraão nasceu, eu já era. Ele já era o Cristo. Então ele veio. Isso, olha, isso é uma discussão que não tem fim. Cada um de nós acolhe esse sentimento de quem foi. Eu particularmente digo para você, eu gosto e sigo Jesus Não porque ele é o governador do planeta, não porque ele é um espírito crístico, não, mas porque o que ele trouxe faz sentido para mim. Faz sentido. Então, se faz sentido, porque senão a gente vai ficar numa discussão sem fim. Não, ele era o governador do planeta. Não, ele era o espírito crístico. Não, ele se tornou crístico aqui. Outro dia eu estava ouvindo uma live de um companheiro que estava dizendo que a Estrela de Belém, para ir na Estrela de Belém, era um disco voador que trouxe Jesus. Terra, porque ele veio de outro planeta já pronto. Isso que quiser. E quem ele era, sabe? O que me importa é que mensagem ele trouxe. Essa mensagem está fazendo sentido para mim? Está me fazendo mais feliz? A pergunta é essa. Está me fazendo mais feliz? Ou eu já entendi? E aí a gente vai entrar em outras questões. Vamos entrar aqui no espírito e matéria. E o que ele falou de amor, benevolência, coisa, ele estava falando de física? Ele estava falando de vibração? Ele estava falando de sintonia? Ele estava falando
Energia.
de energias? Para mim, estava. Não eram simples palavras. Ele estava me falando de um estado vibratório. Que essas palavras me levam a viver. E esse estado vibratório, pelo que eu entendo da doutrina espírita, me traz retornos de felicidade. Em mim. Faz sentido para mim.
A gente já comentou isso no primeiro encontro e no segundo também, da praticidade daquilo que traz para a gente, do que a gente está aprendendo aqui no Livro dos Espíritos e como a Regina trouxe, de Jesus. Como a gente vai ver ao longo do Livro dos Espíritos, só que esse é só do ano que vem, a gente vai ver no ano que vem que Jesus é o modelo e guia mais perfeito que os Espíritos conseguem nos citar. E a segunda colocação, que também pode ajudar nosso amigo querido, é a questão do A Caminho da Luz, que vai trazer várias informações desse livro justamente sobre esse processo de formação da Terra e sobre o papel de Jesus aí. Então pode ser uma
A
leitura.
comunidade crística, como ele fazendo parte de uma comunidade crística dos espíritos que comandam a nossa galáxia. E ele, quando ele fala, não sei se eram saduceus ou coisa, mas que ele diz assim, é uma das frases mais bonitas que ele tem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus falam assim, mas nós nunca fomos escravos, estou falando de que liberdade? Não entenderam nada, não entendemos nada, né? Nada do que ele falava, né? E aí ele tem lá uma discussão toda com eles, né? E no final eles começam a ficar zangados, mas você está falando de pai Abraão e ele tem essa frase: antes de Abraão ser, eu já era. Ou seja, já é uma frase que está em João. Então, cada um de nós tem uma ideia. Eu tenho uma companheira que tem exatamente essa sua. Ela falava assim: ou ele é um espírito crístico, ou ele se tornou crístico a partir da encarnação aqui. São colocações. São colocações. Então, aí ele diz: lógico que dentro dessas investigações, a gente é acompanhado por espíritos que também estão ligados naquilo que nós estamos trabalhando. E trazem, e a gente troca. Gente, as ideias, isso é outra coisa que a gente pode hoje entender. Nós vivemos num mundo de trocas de pensamentos e ideias. Nessa época aqui, pensava assim, não tinha essa ideia. Hoje a gente tem. Aqui em torno de nós há uma infinidade de ondas de pensamentos, ideias e vibrações. E que nós vamos sintonizar de acordo com aquilo que seja a nossa possibilidade, ok? Então, hoje eu estava mesmo escutando uma palestra, um shortzinho, eu estou adorando esses shortzinhos, porque ficar uma hora e meia escutando uma palestra, Deus abençoe, não há tempo para isso. Então, atualmente estão passando assim, 5 minutos, 10 minutos, né, de uma palestra de alguém e tal. Isso é ótimo, né, porque fala diretamente de uma questão.
É só os cortes, né?
Não, eu estou achando fantástico isso, porque uma hora e meia de palestra, você escutando, fica muito difícil. A gente não tem tempo para isso, né? Não sei vocês. Eu, às vezes, não dá tempo para ficar escutando. Tem vontade, sim, adoraria. Mas eu estava escutando Haroldo, né, hoje, numa colocação dele.
Outro dia.
Haroldo Dutra de amiguinho ali da esquina, quando a gente fala Ivone, Haroldo, Joana.
Chico.
Chico, amiguinhos ali da esquina, né? A gente tem essa coisa de falar assim das pessoas assim como se fossem, né, os amiguinhos. Mas ele hoje eu estava escutando um shortzinho dele. Ele falava assim: a gente vive num Wi-Fi em que a gente divide com todo mundo. É um Wi-Fi coletivo de todos os pensamentos. Pega tudo. E a gente vai pegar de acordo com aquilo da nossa possibilidade. Isso na época de Kardec não era possível. Não se pensava dessa maneira. Então, essas trocas, lógico que elas existem. Tem várias questões. Por exemplo, tem uma frase de Einstein que ele diz assim: penso 99 vezes e nada descubro. Faço silêncio e eis que a verdade se me revela. Acho fantástico. Outro dia ele disse assim, que ele pensou, 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 que ele não conseguia botar. Até um dia escutou alguém falar assim: faz vácuo. Você imagina se alguém fala para você assim: faz vácuo, você não está pensando naquilo, você vai entender alguma coisa? Não. Mas ele entendeu, porque ele relacionou com uma série de coisas que ele estava fazendo, ele fez o vácuo e a lâmpada acendeu.
Ou seja, era tudo que ele precisava, foi uma pestanha
Ele
quebrando a cara, veio uma voz sugerindo
uma
aquilo.
voz que ele diz: faz vácuo. É a mesma coisa quando a gente está, por exemplo, estava me lembrando disso, e muitas vezes em colégio a gente estudava junto, eu estudava muito junto com uma colega, uma amiga, na época de faculdade, e a gente sentava juntas, em prova de descritiva, né, perspectiva. E às vezes eu olhava, ela olhava para o meu trabalho, eu não estava assim meio emperrado, que não saía. Aí só falava assim: linhas paralelas. Linhas paralelas. Opa! Resolvi o problema. Porque está dentro daquilo que a gente está pensando. E é assim que a espiritualidade funciona. Aqueles que estão ligados nas funções da arte, aqueles que estão ligados nas questões científicas, vão se alinhando pelas suas. Os seus sentimentos e as suas percepções, e vai então, é o que ele coloca assim, quando ele pergunta isso. Para as investigações, ele coloca científico, e eu digo em todos os campos. Pode um homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que ele escapa ali naquele momento, no sentido de sim, se julgar útil, precisa ter utilidade. Se julgar útil, Deus pode. A lei, porque é da lei a comunicação de dois planos. Não é Deus exterior dizendo, não, é da lei. A gente vai precisar começar a perceber as coisas a partir daí. É da lei. Qual é a lei que está aqui, embutida nessa questão? Comunicação dos dois planos.
A gente viu isso já na introdução, o Legômenos fala disso, e a gente vai falar bastante em alguns capítulos, inclusive a gente vai falar da questão da comunicação durante o sono, que a gente não tem essa consciência. Então, assim, essa comunicação se dá em tantos níveis que a gente sequer percebe. Muitas vezes a gente tem essa comunicação, mas não tem a lembrança.
É isso. Mas traz. E na hora exata aquilo surge como intuição. Você sabe o que eu acho bonito da doutrina espírita? É a gente começar a perceber essas nuances que às vezes nos passam despercebidas mesmo, né? A gente ainda não abriu de forma a perceber essas circunstâncias que hoje a gente já vai começar a ter uns toquezinhos, né? Em relação a esse conhecimento que a doutrina espírita vai trazendo para nós.
A gente estava aqui no outro estudo, às 6 horas, e a gente estava falando algumas coisas dessa questão das percepções. E voltando ao que a gente já comentou nos dois primeiros encontros, a gente falou da questão dos sentidos, e que a gente está trabalhando além desses sentidos, que são os sentidos convencionais, olfato, paladar, visão, etc. E aqui a gente já está trabalhando, é isso que a Regina está trazendo, por isso que eu estou ressaltando para a gente ficar bem claro que é um ponto muito importante, essa questão da nossa percepção nesse sentido, entre aspas, extrasensorial, porque na verdade é sensorial, porém um sentido que a gente não está acostumado muito a utilizar.
A gente tem consciência como grupo. Os psicólogos trazem muito isso. Existe sim uma consciência de grupo coletivo, existe. E a gente vai pescando aqui e ali. Existe uma estrutura, vamos dizer, de pensamentos. E, logicamente, aí a gente vai ver as questões culturais, as questões de grupo. Gente, uma infinidade de coisas que vão, inclusive, influir em nós. Né? A gente vai ver, porque a gente sempre assim, ah, é o espírito, é a matéria. Não, nós temos umas influências muitas em torno de nós. A partir não só do corpo que a gente traz, da estrutura que a gente traz, da hereditariedade, mas é do meio, do grupo, do grupo social, do país em que nós. Tudo isso tem a ver com aquilo que nós estamos precisando. Isso é que é importante da gente pensar. Guilherme, da outra vez, falou aqui também que a gente vai ver isso quando a gente fizer a escolha das provas. Eu digo assim, a escolha do cenário. Porque o cenário vai determinar as provas. Em que cenário eu vou nascer? Para mim, é muito mais a escolha de um cenário. Ok? Mas, vamos lá. Gente, a gente vai entrar numa questão assim complicada. Espírito e matéria. Vou lembrar vocês que isso foi em 1857. Hoje, nós temos já uma percepção de que matéria é energia concentrada. Nós temos uma percepção hoje, como sociedade, por tudo aquilo, né, que foi trazido, por todos os movimentos científicos que foram. E hoje a gente já entende matéria de uma maneira diferente, mas aqui é 1857, ok? E Kardec então pergunta se a matéria existe de toda a eternidade, mas a gente vai ver que tem umas questões aqui que a espiritualidade e o próprio Kardec soube o que que ele ia perguntar. Kardec não foi unicamente um codificador de doutrina espírita. Kardec é muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais. Ele é um daqueles que estava fazendo o projeto doutrina espírita. E que vem para cumprir algo que ele já sabia.
Ou seja, como responsabilidade.
Nunca vi alguém falar sobre isso.
De certa maneira, ele veio numa posição em que ele não podia ter mediunidade, mas os 500 questões do Livro dos Espíritos 1 foram para relembrar a ele algo que ele sabia, que ele trazia já de conhecimento. A partir daí, ele escolhe, ele sabe que perguntas vai fazer, ele determina. Sabe, ele não foi simplesmente um codificador de pegar questões e. Não! Tem muitas questões do Livro dos Espíritos que foram depois, anos depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que foram trazidas na Revista Espírita, no primeiro ano da Revista Espírita, que ele trouxe e colocou aqui numa pergunta que ele fez para trazer aquela questão. Sabe, é muito mais. É muito mais do que um simples codificador. Então, as perguntas que ele fez com intenção para atender aquele momento evolutivo, aquela circunstância daquele momento, porque ele tinha que atingir aquele grupo encarnado, ok? Mas com pistas para que a gente pudesse, hoje aqui juntos, olhar de outra maneira. E é isso que eu acho importante. Porque ele justamente o que ele fez questões, aí ele pergunta assim: a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em algum momento? A resposta dos espíritos: só Deus o sabe. Pessoal, vocês não têm a menor condição de entender isso.
Acima da capacidade.
Um ser incriável, eu trabalho o tempo todo em três dimensões com criação e. Sabe, está fora da nossa possibilidade nesse momento. Ah, existia matéria o tempo todo? Ou Deus criou a matéria? Só Deus o sabe. Passa adiante. Ok? Aí ele diz assim: entretanto, há uma coisa que a razão nos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Ou seja, gente, vocês conseguem imaginar isso, um ser incriado? Eu não consigo. Então isso fica para mim. Mas se ele nunca teve inativo, vamos embora, vamos sair daqui, porque não tem como. O nosso pensamento, a nossa consciência não acolhe, não consegue. É a mesma coisa que no final desse capítulo vai ser o espaço universal é limitado. posso botar um limite. O que que tem isso? Bota uma linha e depois é o quê? Tem como você imaginar isso?
Toda a história sobre o que que tinha antes do Big Bang, o que originou o Big Bang.
Era um ponto de singularidade. Eu falei assim, senhor, o que será uma singularidade? Tá lá, os cientistas falam isso. Explodiu, um ponto de singularidade que explodiu. Eu falo, senhor, como eu vou entender isso? Singularidade é um espaço, algo que as leis que a gente tem hoje não funcionam, não existem.
E a gente fez um debate no ano passado sobre o filme Interestelar, que fala em singularidade, buracos negros, buracos de minhocas. Então a gente vê como é que isso vai evoluindo, né?
Pois é, as cordas.
Teoria das
Teoria
cordas.
das cordas. Gente, é uma infinita. Olha, essa gente que pensa isso, eu não sei como que eles conseguem viver no nosso mundo.
Bóson de Higgs.
Não sei como eles conseguem viver aqui. Tudo isso aqui, olha, isso aqui é vazio, gente. No mundo ponto, tudo isso.
Prazer, meu nome é Zoma. Eu trabalho no Instituto de Física, trabalhei por 35 anos no Instituto de Física, e sempre, desde jovem, me interessei pela doutrina espírita. Minha família é da doutrina espírita, minhas avós, minha mãe. E uma das coisas, eu comecei na casa, na Rita, estudando Gênesis, e agora que eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Porque Gênesis, para mim, me dizia muito da física. Então, quando vocês falam muito das coisas de física, quanto mais eu leio, mais eu me interesso. Porque é muito, era muito meu dia a dia do trabalho, que hoje em dia eu trabalho na home office, mas é muito o que todos nós estudamos lá no Instituto, né? O que nós formamos alunos, etc. Então, a doutrina espírita é mega interessante nesse sentido para mim, né? Ligada à física. Então, todo momento que vocês falam sobre física, sobre que quando eu leio, é justamente o magnetismo, a energia, é tudo isso aí.
É isso.
Som. Então, eu acho interessantíssimo ouvir vocês falando isso.
É. Isso é importante que você está colocando. Agora você imagina isso em 1857, que a gente não tinha essas ideias, essas percepções todas. Não tinha. Então, quando Kardec pergunta, e eu acho muito, muito interessante, aí ele começa a colocar, define-se geralmente matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os nossos sentidos. Ele diz, do nosso ponto de vista, é exato. Do nosso ponto de vista, é. Matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço. Mas não é essa matéria que hoje. E aí que os espíritos já falavam. Porque não falar senão do que conheceis. Eles estão abrindo para nós, olha, tem muito mais. Você está falando, vocês estão falando, eu estou falando para vocês aquilo que vocês estão podendo hoje, dentro da física clássica, que é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas ela é muito além daquilo que naquela época era possível. Então, a espiritualidade coloca, porque não falar senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que são desconhecidos. Eram desconhecidos naquela época. Pode ser, por exemplo, que a matéria é tão sutil que nenhuma impressão vos causa os seus sentidos. E aí ele vai trabalhar essas questões no sentido em que existem, além dessa matéria, e de alguma maneira, em processos, vamos dizer, vibratórios diferenciados, que a nossa vista e a materialidade no momento não tem condições de perceber. E aí, de alguma maneira, ele diz, que definições pode dar a matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Nós estamos ligados à matéria. Não só aqui nesse mundo, nessa matéria densa. Mas ao desencarnar, nós continuamos ligados à matéria. O corpo perispiritual é matéria.
Perispírito.
O espírito é matéria. O corpo perispiritual é matéria. E nós continuamos ligados. Nos mais diversos níveis, nós ainda estamos ligados a estruturas materiais em graus diferenciados vibratórios. Aí a gente hoje fala assim, o meu pensamento, matéria. O meu pensamento é matéria.
Forma pensamento. Olha só que interessante que a Regina está falando. Ela começou lá trazendo essa questão da percepção de que nós temos limitantes trazidos por Deus, e agora a gente está voltando ao mesmo assunto, mas de um outro ângulo, dizendo que a própria matéria ao qual o espírito se liga, é um limitante também. Então a gente está dando uma volta porque a gente vê que é o que vocês vêm falando, a tua fala foi muito nesse sentido de trazer que as coisas vão se conectando e os pensamentos vão fazendo sentido.
Ok?
Ela completou, a Zélia, que a sensação que ela tem que é uma coisa só, que é única.
É única, é isso. E a gente vai ver, né? Einstein, por exemplo, procurou a equação da unidade e os espíritos dizem que a gente vai chegar lá. Em termos de universo, nós temos, é tudo parte de um ponto só. Nas mais diversas possibilidades, nessa diversidade infinita, é a unidade e variedade. É unidade e variedade. E aí ele pergunta: quem é o espírito?
Pergunta 23.
Quem é o espírito? Aí a pergunta é clássica. Você pode perguntar a todo mundo responde da mesma maneira. É o princípio inteligente do universo. Como é que eu defino o espírito aqui hoje? Nós estamos aqui encarnados. Hoje, a gente diz que nós somos espírito, perispírito e corpo. Porque quando esse corpo morre, se eu tocar nele, ele sente,
Não.
ele reage, ele anda, ele pensa, tem emoção. O que é o espírito? É o ser que hoje pensa, sente e age. Para mim, essa é a melhor definição que eu tenho de espírito.
E a questão da alma?
É uma definição. Os espíritos dizem, como nomenclatura do livro dos espíritos, eles dizem que alma é o espírito encarnado. A gente dá milhões de significados. A gente, pelo menos, fala que a alma é a do outro mundo, a alma é do outro mundo. Não, para o livro dos espíritos, a alma somos nós somos almas, espíritos encarnados. É uma nomenclatura. Espírito é o espírito fora do corpo. São nomenclaturas, mas na realidade todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados, ponto. Né? Mas é o princípio inteligente do universo, é o princípio inteligente do universo, sim. Mas eu posso defini-lo como? É o ser que pensa, que age e que sente. Tem inteligência, tem ação. Porque o corpo, quando morre, ele não tem esses atributos. Então, se hoje eu tenho esse atributo está vinculado a algo que está em mim, que sou eu. Eu penso, acho, sinto. Então, agora, é o elemento inteligente do universo.
Dois comentários do Zoom. O primeiro diz assim: se os espíritos nos influenciam todo o tempo, muitas formulações de Kardec podem ter sido inspiradas para que a resposta adequada viesse. E outra pessoa disse: na minha limitação de pensar, seria correto inferir que a questão da matéria e do espírito, à luz do que se sabe hoje sobre energia, seria comparar os estados da energia com estados de água, gelo, água, vapor, condensação. Tudo é energia em diferentes estados vibracionais.
Para mim é.
Já foi a resposta.
Eu vou dizer para vocês depois, né? Porque tem aqui algumas. Não vai dar tempo, a gente não vai chegar lá.
Assim como muitos, eu nasci numa família espírita também. Então, alguns conhecimentos são inatos da minha vida. Eu não precisei raciocinar para tê-los, né? Quando a gente pensa num ponto de vista cronológico, e aí vem a dúvida a respeito da matéria, Kardec raciocinava Deus na matéria ou para um plano além matéria? Porque hoje em dia a gente sabe que é estado vibracional, enfim, já evoluímos aí algumas centenas de anos. Mas eu tenho essa dúvida, pensando de Tomás de Aquino para frente, em que ponto, já que ele se propõe ao Espiritismo, a explicar dentro de uma ciência, se Deus e o mundo espiritual estavam, principalmente Deus, raciocinado dentro da matéria ou para um além mundo? Porque vibracional eu não consegui pegar ainda nesse momento. Por isso que eu falei, cronologicamente para mim é muito óbvio, mas da onde vem esse levante do conhecimento, né?
Pois é, olha só, eu vou trazer para vocês, aqui a gente vai, só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui, depois vocês leiam tudo, entendeu? Se depois não entenderem nada, Guilherme, semana que vem está aqui, vocês perguntem para ele, ok? Mas, de alguma maneira, o que ele vai trazer aqui, e principalmente na questão 27, tá? Que é uma questão, no meu entender, complicadérrima. Eu tenho essas coisas, tem coisas que eu acho que são ainda complicadas no entendimento, tá? O espírito tem esse nome de inteligência, ele vai dizer, inteligência é um atributo. Depois ele vem, o espírito independe da matéria? Ou é apenas uma propriedade? Depois ele vem, essa união igualmente necessária para a manifestação do espírito, a união do espírito com a matéria? Aí ele vai trazer, né, aqui as respostas dessa importância, tá, dessa ligação para que o espírito possa, de alguma forma, atuar aqui neste mundo vibratório mais pesado. É necessário, ele diz, entendemos por espírito em princípio de inteligência. Aí ele diz, é necessário porque não estás organizados a perceber o espírito sem matéria. Aqui, nem desencarnados. Porque por espírito também é matéria. É um corpo espiritual, né? Um corpo energético. Em vários padrões vibratórios. Então, nós ainda não temos a capacidade, mas, no entanto, o espírito puro. Qual é a definição de espírito puro que tem aqui? É aquele que não tem mais nenhum resquício de matéria. Nenhum resquício de matéria. Essa é a definição. Tanto que quando ele fala das impurezas são ainda as nossas ligações materiais, como eu entendo. Aí ele vira assim: haverá então dois elementos gerais no universo, espírito e matéria? E aí os espíritos falam assim: acima de tudo, Deus, é a própria trindade que eles colocam. Deus, espírito e matéria. Aí eu fico questionando. Eu falo assim: não, Deus não fez isso. Não criou espírito, criou matéria, juntou os dois e agora vocês se desliguem. Não, tá, tem alguma coisa errada aí, né? E, segundo os espíritos, eles colocam que tudo provém de um único elemento, que é o fluido cósmico universal. E a matéria, existe essa energia que é chamada e do qual tudo se origina. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu, particularmente, o dualismo é esse, espírito e matéria. Existe espírito e matéria. Existe, existe. Hoje eu vejo. Eu estou aqui, me entendo como espírito e entendo que isso aqui é matéria. Para mim é. Mas no conceito original, para mim, existe algo que se chama monismo. Você falou de Deus, se Deus está na matéria, se não... Eu acho que nós estamos mergulhados em Deus. Mergulhados.
Você quer ler, Regina, aquele brinde que você trouxe de Emmanuel?
Diamano, eu vou ler para vocês. Eu penso o seguinte, que tudo é um processo, tá? Tudo nasce... E Kardec coloca aqui, deixa eu ver qual é a questão que ele coloca na própria definição dele, aqui na questão 28. Pois vocês leiam. Ele coloca assim, a origem e a conexão de espírito e matéria são coisas desconhecidas. A origem, espírito e matéria são coisas desconhecidas. Quer elas tenham ou não ponto comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo o espiritão de alguns, uma emanação da divindade, e ignoramos. E ignoramos. Ou seja, agora, para mim é uma coisa só. Em vários estados vibratórios. Emmanuel, 1938. Pergunta que foi feita a ele: espírito e matéria. Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos? Alotrópicos são diferentes, né? Dois estados diferentes. De um só elemento primordial. Um elemento primordial é capaz de ter dois, considerar dois estados que nos parecem, são alotrópicos, diferentes na nossa percepção. É a mesma coisa que a gente pensa, por exemplo, o carbono. O carbono, ele dá o grafite, que é algo,
Diamante.
e o diamante. A origem é a mesma, de um elemento, com situações absolutamente diferentes. E aí a pergunta é assim, de maneira a obter-se a conciliação de duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, dualista é aquela que pensa que foi criado espírito e matéria. Monista é aquela que a criação parte de um único elemento. O princípio inteligente está isto na matéria. O trabalho e na energia. Matéria, energia, consciência. Trabalha-se a matéria em todas as suas possibilidades, libera energia e a energia libera consciência. Isso para mim é o que faz sentido. Ok? E aí Emmanuel pergunta isso, e ele diz assim: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. O universo é um. Dentro, porém, desse monismo, olha só o que ele fala: psíquico-físico. Ele se apresenta das duas maneiras, psíquico e físico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista. Faz-se preciso considerar a matéria como um estado negativo e o espírito como um estado positivo dessa substância. A substância é a mesma, em estados diferenciados.
Se a gente pudesse brincar com as palavras do psíquico-físico e trocasse para espírito-matéria, a gente podia fazer as mesmas relações.
Ele continua: o ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não o encontramos. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. Chegaremos um dia a conceber. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inobitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência de suas faculdades sensoriais. Ou seja, a gente está limitado ainda, mas dentro dessas questões, eu tinha até trazido um outro livro que fala muito, né, de todo esse movimento. E, aliás, tem até um médico que, século XX, ele trouxe uma frase, trouxe uma observação que eu adoro. Ele diz assim, que isso foi trazido, inclusive, no New York Times. Ele coloca que o maior, todos os feitos do século XX foi evidenciar a ignorância humana. Porque a hora que começaram a lidar com as físicas quânticas, a questão das incertezas, olha, eu não sei como essa turma consegue viver no mundo material. Porque tudo desaba. Como é que isso aqui é feito de espaços, né? Quando você pensa o que é a matéria, você pensa num átomo. Um átomo, você pega o núcleo, bota no centro do estádio, lá do Maracanã, e os elétrons e prótons vão girando em torno, e o resto tudo é buraco vazio. As coisas começam a escapar daquilo que são as nossas próprias realidades. Mas eu penso no monismo, para mim, a gente tem um desenho que faz, que a gente pensa aqui, a gente coloca aqui. Eu vou botar aqui Deus, energia, matéria, espírito. Está tudo dentro de Deus. Isso é monismo. Quando eu penso, antigamente a gente pensava em Deus, criação. Deus fora da criação, está tudo aqui. Nós estamos mergulhados na essência divina. Isso, para mim, é o que faz sentido. E que está aqui. Aí depois ele vai perguntar sobre as propriedades da matéria, disso, daquilo. Está lá, tudo muito dentro daquilo que é o nosso olhar enquanto encarnados. Aí a gente precisa dar uma arejada. Para que que a gente está estudando isso, gente? Vocês podem me perguntar. Para que que eu quero saber o que que é isso? Para a gente se entender. Dentro do universo e dentro de um planeta, que tudo é vida. Tudo é vida. Leonardo Boff tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: a diferença entre uma montanha e o ser humano não é de essência, é de grau. Tudo é criação, tudo é vibração, tudo tem vida. E a gente começa a olhar o que está à nossa volta de maneiras diferentes. E hoje a investigação da humanidade, do homem, adentrando nos reinos. Outro dia eu estava vendo uma postagenzinha de um cientista falando lá da árvore mãe, como é que ela absorve a água da copa e como é que ela nutre as árvores em volta. É tudo solidariedade. O universo é solidário. É um grande pensamento, deixa de ser uma máquina, esse é um grande pensamento. E nós somos o universo, somos uma parte disso. Isso Faz sentido para a gente olhar em torno de nós de uma forma diferente. Não só esse que convive comigo, no mesmo estado vibratório, com uma humanidade, não. Tudo à nossa volta. É criação e está num processo evolutivo. É isso que a gente está vendo essas histórias aqui de espírito, matéria, tudo, para perceber quem nós somos com outro olhar e o mundo que nós vivemos com outro olhar. É só para isso.
Essa questão que a gente falou de ponto de vista nos outros encontros, lembra essa questão do outro olhar? A gente vai ver se resgata um vídeo que a gente passou no ano passado sobre como as árvores se comunicam por baixo da terra.
Uma belíssima.
E a gente também tem algumas perguntas que ficaram ainda no chat, que a gente pode retomar na semana que vem. A gente lembra, para encerrar, que também vamos colocar o áudio de 2024 do encontro 3. Então vocês vão ter a oportunidade de ouvir outras colocações sobre esse assunto de hoje. Então, a gente pode retomar na semana que vem com dúvidas, perguntas, junto com o conteúdo já da semana que vem, beleza? E a gente já vai também abrir a página do Encontro 04 para que todo mundo já possa começar a se preparar no nosso encontro da semana que vem. Você falou a gentileza de encerrar com uma prece aqui para a gente, por favor?
Sim, com certeza. Gente, é muita coisa para a gente pensar, refletir, buscar, mas é tão bonito quando a gente começa a se entender de uma forma diferente. Não quer dizer que é faz um Fiat e vai estar tudo certo. Não, 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 não é bem isso, né? Existe um tempo. Até para a gente mudar hábitos e atitudes, meu Deus do céu. Eu penso muito que nós, nessa encarnação, pelo menos na minha parte, eu penso, a gente está refletindo e, de alguma maneira, entendendo melhor para poder vivenciar isso numa próxima. Porque a nossa ação é que vai determinar esse conhecimento. E a gente mudar hábitos e atitudes e sentimentos, isso não é uma coisa que a gente faça de uma hora para outra. Leva tempo. Leva tempo. Mas com o conhecimento, por isso que Jesus falou para a gente: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade vai fazendo com que a gente comece a buscar dentro de nós outras atitudes, outros olhares, outras formas de agir. Porque a gente vai percebendo o sentido que isso faz para o retorno em nós. Ok?
Encerrando então com os agradecimentos aqui do pessoal também do Zoom. Obrigado a todos pela colaboração e gratidão, Regina, por ter estado hoje aqui conosco.
Vamos fazer a nossa oração. E gratidão. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que esta encarnação está nos oferecendo de buscarmos um conhecimento que possa nos auxiliar a ampliar os nossos estados de consciência para que melhor possamos nos aproximar deste Pai amoroso e bom, a que chamamos de Deus. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar em nossos corações, contando com o auxílio dos amigos espirituais. Nós, de nossa parte, vamos encerrando o estudo desta tarde. Graças a Deus.